Este Fórum TSF, em que estamos a discutir na decisão de ontem da UEFA, que a colocou de novo o Porto na Liga dos Campeões. O espaço agora para ouvirmos os primeiros ouvintes. Jorge Vitorino é bancário, liga-nos da Parede. Bom dia.
Bom dia, Margarida. Olha, não tenho muito a dizer, mas eu adiro completamente aos argumentos expendidos pelo Benfica. Há aqui uma situação clara de negligência em que se percebe que um povo paralisou a ação da Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, temos que nos reconduzir novamente à questão substantiva, real, material e demonstrada pela Comissão Disciplinar da Liga. Portanto, que isso agora foi, digamos, tratada, e, portanto, os efeitos têm que repercutir-se nesta época. Claro que o Futebol Clube Porto quer retirar, ou o Sr. Pinto da Costa, ou os dois querem retirar, ou melhor, o Sr. Pinto da Costa quer retirar provas do processo, para depois dizer que não há provas. Quer dizer, o Sr. de La Palice não faria melhor. E, portanto, o que temos aqui é a ação negligente do próprio Futebol do Porto, que não recorreu, e, portanto, esta medida, esta decisão, transitou inevitavelmente em julgado. E é isto que tem que prevalecer, porque isto é que é o concreto, o resto são dilações. E, portanto, o Futebol Clube Porto, e eu agora a terminar, o que tem que aproveitar é substituir o Sr. Pinto da Costa pelo Madureira do Super Dragões e pôr o guarda-abel na direção do Departamento de Futebol. Bom dia, muito obrigado.
Opinião de Jorge Vitorino. Passo agora a palavra a Rogério Rocha. É Ourives, liga-nos de Gondomar. Bom dia. Rogério Rocha? Impossível o contacto com este ouvinte. Escutamos então Pedro Carvalho, é delegado comercial Liga-nos de Matosinhos. Bom dia. Pedro Carvalho? Impossível também o contacto com este ouvinte. São contactos que tentaremos retomar um pouco mais tarde. António Carrapatoso é reformado, Liga-nos do Barreiro. Bom dia, a sua opinião.
Sim, bom dia ao Fórum, bom dia a todos. Olha, em relação a esta situação, o que eu tenho a dizer, de facto, o Benfica deve ir até às últimas consequências e dar já um voto de desconfiança à Comissão de Arbitragem, a todas as instituições do futebol português. Vamos lá ver. Esta situação demonstra que se continua a perpetuar a máfia que controla o futebol português há 20 anos e que já passou fronteiras. Alguém da UEFA já está corrompido. Isto é impossível acontecer. O Benfica tem que levar isto até às últimas consequências. As pessoas, os benfiquistas, devem deixar de ir aos estádios, devem ir só ao Estádio da Luz para pagarmos o ordenado aos jogadores, porque esta máfia controla tudo. O Sr. Gilberto Madeira devia se meter esta situação define com clareza o caráter de um senhor que se chama Laurentino Dias. O povo português põe os olhos nesse senhor, que também estava nas escutas com o Pimenta Machado. O seu Laurentino Dias, no caso do senhor, era tão púdico e mostrou uma certa arrogância. O governo que veja bem a incoerência deste senhor. Este membro do governo é uma pessoa sem qualquer credibilidade, que se fosse um indivíduo qualquer que não ocupasse funções públicas, ainda vá lá. Agora esse senhor devia se admitir, devia se envergonhar, nunca mais devia concorrer a nada neste país, nem para porteiro de uma Câmara Municipal. Porque esse senhor é a vergonha do país, ainda não abriu a boca. Isto é uma cambada de mafiosos que controlam o futebol português, controlam os tribunais, controlam tudo. Isto é uma vergonha. Isto não pode continuar assim. Isto fazem dos portugueses todos mentecaptos e ignorantes. Mas eu pertenço àqueles 20% que não são medicados nem ignorantes. Bom dia ao Fórum. Obrigado.
Contributo de António Carrapatoso. José Gonçalves é engenheiro, liga-nos do Porto. Bom dia.
Muito bom dia. Eu também não sou medicado nem ignorante. E penso que os portugueses são bem mais de 20% que estão dentro dessa área. Agora, o Benfica não se conforma. Mas não se conforma com o quê? Não se conforma com a época que teve? Quer a reposição da verdade? Mas qual é a verdade do Benfica? Eles fizeram uma época desastrosa e querem, por via tudo menos esportiva, tentar chegar às competições europeias, à Liga dos Campeões. Isso é perfeitamente ridículo. Isso mostra que realmente os dirigentes do Benfica não têm cultura desportiva nenhuma. E querem, por todos os meios, todos, menos o meio desportivo, atingir aquilo que eles não conseguiram de uma forma desportiva. Não, eu penso que isto não é desporto. E é só o que eu tenho a dizer.
Opinião de José Gonçalves. Vamos agora escutar Eduardo Cunha, motorista, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Ora, muito bom dia. Isto para mim é uma confusão de primeira linha. Eu sou um simples adepto de futebol e gosto de futebol. Mas acho que aqui houve um grande erro da Federação ou da Liga. E acho estranho como é que a Federação demora tanto tempo para resolver esse assunto. A Itália, no caso da corrupção em pleno campeonato do mundo, conseguiu resolver o problema deles em 3 meses. E aqui a Federação vê-se que anda de um lado, as coisas andam de um lado, é para o outro. A UEFA decidiu pelos documentos, pelos primeiros documentos que foram. Depois teve que decidir pelos segundos que foram do Porto. Eu acho que isto aqui está uma grande confusão. Que a nível de Portugal ninguém se entende, nem mesmo eles, e acho que aqui há alguém que tem medo ou de castigar o Porto ou o Pinto Costa ou os dirigentes do Benfica, seja quem for, quem tiver que ser castigado, seja de Benfica, Sporting ou Porto, tem que ser castigado é na hora. Pronto, é só isso, bom dia.
Contributo que nos deixou Eduardo Cunha, que ligava de Lisboa. Tenho agora a oportunidade de ouvir neste fórum o Dr. José Manuel Meirinha, especialista em Direito do Desporto. Muito bom dia. Ficou surpreendido com a decisão da UEFA?
Deixe-me, com todo o devido respeito, fazer uma retificação, que eu costumo fazer. Não estava advertida para isso. Eu não sou especialista em Direito do Desporto, eu sou professor de Direito do Desporto. Respondendo à sua questão, fiquei surpreendido com a decisão da UEFA, que aliás é a decisão de sexta-feira. Portanto, não temos aquilo que surpreende, resulta fundamentalmente de um conjunto de informação prestada pelas partes intervenientes, prestada a nível meramente informativo, é claro, pela própria UEFA, e por tudo aquilo, digamos, que sexta-feira passada e sábado, todos nós, partilhámos e ouvimos sobre aquilo que se teria passado na reunião do Comitê de Apelação e que, de alguma forma, não apontava, pelo menos com esses dados que nos foram disponibilizados pela imprensa, pelos contactos, pelas partes que fizeram declarações, inclusive, não apontava para que aquela decisão de sexta-feira tivesse uma tradução escrita, e é apenas isso que está em causa, nos modos em que tem. Neste particular aspecto de uma resposta clara quanto à admissão do Futebol Clube do Porto à edição da Liga dos Campeões de 2008-2009. Nesse sentido, fiquei surpreendido e, aliás, penso que ficaram até surpreendidas as próprias partes e toda a gente, a própria Federação Portuguesa de Futebol, de alguma forma também o ficou, de acordo com algumas declarações.
E esta falta de sintonia que se revelou aqui entre os órgãos da UEFA, o Comitê de Apelo e a Comissão de Controlo e Disciplina, é para si surpreendente?
O que eu devo lhe dizer, eu já estou quase... Eu ouvi o último ouvinte, que há aqui uma confusão de primeira linha, digamos, e a partir de agora já nada me surpreende, digamos assim, também, com estas discrepâncias entre a primeira instância ou a segunda instância a nível internacional, ou a primeira instância e a segunda instância a nível nacional. É evidente que há razões para haver uma primeira instância, uma segunda instância, a aproximação dos órgãos a nível da UEFA é diferente num primeiro momento e no segundo momento, é diferente em termos de perspectiva, de aproximação. Da primeira instância pretende-se uma resposta rápida, mais em cima, a segunda instância mais calma, mais ponderada, digamos assim, de maior espaço. E, portanto, há aqui uma lógica que se admite perfeitamente resultados diferentes, digamos assim, o que é normal e louvável, no sentido que há sempre, digamos, uma opção de recurso. Nós sentimos isso no nosso dia-a-dia com os próprios tribunais, aqui e por toda a Europa. Portanto, esta possibilidade de recurso possibilita este tipo de situações. Agora, é bem verdade, e, portanto, aqui o juízo a haver do ponto de vista crítico, que também deve ultrapassar, digamos, as nossas fronteiras, é bem verdade que, de alguma forma, dá a sensação, desde o início, desde o início, mesmo antes da primeira decisão, que a própria UEFA e os seus órgãos, e através dos comunicados oficiais e as declarações do porta-voz e as declarações do presidente da UEFA, também andaram um pouco nesta onda, digamos, verificada, digamos, ou registada pelo último ouvinte, de uma certa confusão. E foram apanhados, eu diria, de alguma forma desprevenidos, também eles, por esta situação. E, portanto, compreende-se, de alguma forma, neste sentido. Portanto, toda a gente parece que andou atrás das normas, atrás do direito, algo surpreendidos. Trata-se também, por outro lado, da primeira vez em que esta norma é aplicada, é julgada, e, portanto, não há decisões anteriores, não há nenhum apoio anterior, está-se a abrir, digamos assim, um caminho para a aplicação até futura para outros casos, e, portanto, houve aqui algum espaço manifesto, parece-me, de dúvida, de cautelas, de reservas, até pelos próprios órgãos da UEFA.
O Porto vai participar na Liga dos Campeões, mas este caso não está encerrado. A questão da retroatividade de que o Porto apresenta como argumento, pensa que é um argumento de peso contra a possibilidade de um afastamento futuro do clube?
Repare, essa questão, em bom rigor, nem sequer foi colocada agora, ou sobre ela não há nenhuma resposta definitiva nesta decisão de sexta-feira, que nós agora conhecemos ontem por escrito, não é? Positivamente, a decisão do Comitê de Apelo, que a gente conhece agora por escrito, diz duas ou três coisas e que, digamos, que elevam, por um lado, a fazer baixar o processo à primeira instância e que elevam também, por outro lado, relativamente a este aspecto da participação imediata a dar esta resposta. Portanto, as questões da retroatividade ou não retroatividade, ou do estabelecimento do marco temporal de aplicação daquela norma, as questões relacionadas com a aplicação ou não à situação da Juventus quando comparada com o Porto, todas essas questões mais ou menos de fundo nem sequer foram, digamos assim, tratadas nesta decisão. A decisão firmou duas ou três questões que não têm a ver com isso. Primeiro, firmou claramente que a decisão da primeira instância estava inquinada por não respeitar o princípio do contraditório, por não possibilitar que, e não ter possibilitado que o Guimarães e o Sporting Clube Benfica participassem desde o início em todo este processo. Esta é, digamos assim, uma clara razão para a anulação da decisão. E depois, a certa altura, também cria a convicção, o Comitê de Apelo, bem ou mal, criou essa convicção, informado bem ou mal, não está neste momento aqui em causa, de que internamente, ao nível do funcionamento dos órgãos de justiça da Federação Portuguesa de Futebol, internamente, o recurso que existe, ou os dois recursos face aos dois jogos que existem, apresentados pelo Presidente do Futebol Clube Porto, ainda poderiam aproveitar o Futebol Clube Porto Clube, e dessa forma estávamos, ou segundo o Comitê de Apelo, estamos perante a possibilidade, ainda ao nível interno, foi isso que ele criou como convicção, de haver um volte-face e, portanto, serem anuladas as decisões relativas às sanções por tentativa de corrupção do clube. Tendo isto presente, também, e também assentou, digamos assim, essa convicção, que os órgãos internos não iam dar uma resposta atempada até ao início da Liga dos Campeões, e terceiro, sendo assim, poderia correr-se o risco de não participação, digamos, do Futebol Clube Porto vir mais tarde provocar danos e prejuízos económicos e financeiros e eventualmente surgir, a breve trecho ou a médio prazo, uma decisão que, entre aspas, o absolvesse. São estes três tipos de considerantes que acabam por fundamentar, do ponto de vista do Comitê de Apelação, esta, digamos, resolução a dois momentos. Primeiro, quanto à questão da participação de 2008-2009, o Futebol Clube Porto vai. Quanto ao resto e às questões de fundo, vamos continuar a trabalhá-las no domínio do Comitê de Controlo e Disciplina.
E quanto à providência cautelar que o Benfica admite apresentar no Tribunal Arbitral do Desporto, pode o Tribunal suspender esta decisão da UEFA? Pode ter ainda uma palavra a dizer?
Bom, não se trata, portanto, em bom rigor, portanto, eu não conheço de uma providência cautelar, eventualmente o que se trata é de um recurso, acompanhado de um pedido de suspensão de efeitos desta decisão, digamos, da UEFA. E, portanto, isto lança para fora, pela primeira vez, para fora da organização UEFA, esta temática, que era, aliás, uma situação que até já estava aventada para a hipótese de, para ser o Futebol Clube Porto a recorrer, caso a decisão não lhe fosse favorável. Portanto, podemos e eventualmente vamos entrar num outro espaço, num outro tabuleiro, digamos, de jogo, que já não é o da UEFA só, já não é o do Conselho de Justiça Interno, passa a ser também o do Tribunal Arbitral do Desporto, que tem a possibilidade, no seu juízo, de suspender ou não, ou atribuir, no fundo, efeitos suspensivos ao recurso que o Benfica e o Vitória de Guimarães, se assim o entender, vierem a interpor desta decisão da UEFA.
Agradeço ao Dr. José Manuel Marim a disponibilidade para participar neste fórum TSF. Dr. José Manuel Marim, professor de Direito do Desporto. Retomo agora o contacto com os ouvintes. Jorge Castelo é vendedor, liga-nos Vila Real. Bom dia.
Muito bom dia ao fórum e à Dona Margarida. A situação é a seguinte. Uma parte, em primeiro lugar, esta situação que está a passar no futebol só revela também o tipo de governo que nós temos, que é um governo corrupto, como tudo o que tem passado no futebol até agora. Em segundo lugar, a atitude do Benfica sobre esta situação é uma atitude normal, porque o Benfica foi foi colocado na Liga dos Campeões e posteriormente foi retirado, motivado por um apelo da Federação Portuguesa de Futebol. O que é que para nós isto demonstra? Demonstra que a Federação Portuguesa de Futebol não estava contente com a situação ou com a decisão que tomaram em relação ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, por sua vez, não recorreu à retirada de 6 pontos que a Comissão Disciplinar exerceu. Antes vai recorrer pelo castigo feito ao seu Pinto da Costa. É assim, se o Porto não recorre a esses pontos que lhe foram retirados, acaba por consentir um bocado a culpa de tentativa de corrupção, ou de corrupção, que no fundo ainda não foi provado na totalidade, não é? Eu acho que a UEFA, neste caso, está a tomar uma atitude em relação aos outros clubes muito, não sei, se calhar mediante as declarações da Federação Portuguesa de Futebol. É isso que eu estou a achar neste momento, não é?
A opinião de Jorge Castelo. Escutamos agora Eduardo Silva, delegado de Informação Médica, está em viagem. Bom dia.
Sim, bom dia.
A sua opinião.
A minha opinião, eu já ouvi falar em máfia hoje, já ouvi falar em UEFA corrompida. Se calhar estamos a referir à máfia vigente nos anos 60 e 70, em que todo o futebol era transparente e que um ganhava 4 campeonatos, o outro 2 e tudo ficava bem. Eu, na minha atividade de delegado de informação médica, para mim esta decisão foi muito positiva, porque eu tenho um medicamento para a azia que vai servir a 6 milhões de pessoas. E, por outro lado, também servirá ao jornal A Bola, que há 4 dias trazia uma primeira página inteiramente azul e branco, em que dizia que o Porto estava fora da Liga dos Campeões, e hoje a notícia que traz é um pequeno encarte que não chega a um oitavo de página a dizer que o Porto já vai. Portanto, a azia serve também para a nossa imprensa. O Benfica queria ir à Liga dos Campeões com plantel com a qualidade que tem. O ano passado, divinamente dirigido pelo Sr. Chalana, pelo Sr. Camacho, com os jogadores da qualidade do Zur, do Miguelito e tudo isso. O Benfica faz-nos lembrar o Queixinhas da escola que todos nós conhecemos quando estudávamos, em que, como não tinha mérito nem académico nem desportivo, fazia queixinhas dos outros para cair nas boas graças das pessoas. Esqueceu-se de fazer queixinhas, por exemplo, do jogo Estoril-Benfica. Eu estou à espera que o Benfica apresente uma providência cautelar para esse tipo de jogo ser investigado também. Para finalizar, gostava de saber que danos irreparáveis é que o Benfica tem. Danos irreparáveis de quê? De não participar na Liga dos Campeões, tendo ficado a 25 pontos de atraso? É complicado. Para finalizar, foi uma semana em cheio, não só esta decisão da UEFA para nós, mas também pela saída do grande aliado do Benfica, que no final do Euro sairá. Uma semana em cheio, porque era um senhor que ia ver jogos ao estádio do Bessa e não ia ver ao Dragão, porque dizia que era longe e era visto no Bessa quinzenalmente. Da minha parte é tudo, muito obrigado. Um resto, bom dia.
Contributo de Eduardo Silva. Passo agora a palavra a Rui Ribeiro, empresário Liga-nos do Porto. Bom dia.
Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade que me dão de participar. Olha, eu tenho algumas considerações a fazer. Eu acho que este processo nasce cheio de vícios. porque o processo, este processo tinha sido totalmente arquivado. Entretanto, o senhor procurador, depois de um livro que contém diversas falsidades, decidiu reabrir o processo. E quando reabre o processo, não o reabre da melhor maneira, porque entrega a reabertura do processo à senhora doutora Maria José Moreado, que disse numa entrevista à revista do Expresso que odiava o futebol e tudo que dizia respeito ao futebol. Ora, o senhor procurador da República, quando tenta reabrir, ou quando vai dar ordens para reabrir o processo, deveria ter o bom senso de não entregar este processo a uma pessoa que odiava o futebol, em que o marido dela veio dizer publicamente de que o senhor Pinto da Costa ganhava 390 e tal euros, que era o salário mínimo nacional. Portanto, cai por terra completamente toda a credibilidade da acusação sobre a reabertura deste processo. Isto é o ponto principal para a reabertura disto. Agora, para ser muito sintético, muito rápido, a UEFA cometeu vários erros porque o Sr. Platini teve uma atitude de um ditador de terceiro mundo, onde não são respeitadas as leis nem as regras, porque ele decidiu arbitrariamente condenar uma instituição prestigiada em que houve alguém que lhe encheu os ouvidos e que disse que o futebol do Porto tinha corrompido equipas de arbitragem, quando efetivamente nada disso está provado. E vou-lhe dar só um mero exemplo. Como é que é possível que o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa tenha andado a ser escutado pela Polícia Judiciária durante 3 anos, e durante esses 3 anos apanharam-lhe uma escuta em que ele fala? Durante 3 anos! Uma só! É preciso frisar bem isto. Não há mais acusação nenhuma de escutas telefónicas em que ele fala em fruta fresca e em café com leite. Que eu gostava que o Ministério Público publicasse, porque ele já deu autorização de publicar estas declarações. Como é possível o Ministério Público não ter o bom senso de uma pessoa que anda a ser investigada durante 3 anos e fazem-lhe uma acusação de uma escuta de uma única vez? Isto, meus amigos, isto é uma cabala que foi inicialmente montada contra o Futebol Clube Porto e contra o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa por pessoas que não têm bom senso e que não têm credibilidade. Agora, o Sr. Platini atua como um ditador. Aliás, eu tive a amabilidade de lhe enviar um fax, a dizer, um fax não, um mail, a dizer esta atitude. Uma atitude persecutória que ele atuou, porque não deixou as instâncias judiciais da UEFA atuarem como devia ser. E depois vem um clube de abutres, que não tem outro nome, que se lhe possa chamar, porque são autênticos abutres, esses senhores que nada ganharam e que são incompetentes em termos de gestão desportiva, e queriam agora, através de um... Termino, é uma falha, porque eu acho que o Futebol Clube do Porto, ao não ter recorrido, não recorreu muito bem, porque nós sabemos como funciona a justiça desportiva em Portugal, que era extremamente demorada, e o Futebol Clube do Porto, para não andar todo este tempo nesta embrulhada que lhe arranjaram a Comissão Disciplinar da Liga Portuguesa, que arranjou o Futebol Clube do Porto, que ganhou com todo o mérito, com toda a justiça, quando está aprovado, quando o Sr. Platini vem dizer de que o Futebol Clube do Porto é um clube de peitos, quando a seleção portuguesa é constituída por... tem neste momento 11 jogadores que jogaram ou jogam no Futebol Clube do Porto, que neste campeonato marcou 5 golos de Portugal, dos quais 4 desses golos foram marcados por jogadores que jogam ou jogaram no Futebol Clube do Porto. Esta, meus senhores, é a verdade nua e crua, só há quem doer.
A opinião de Rui Ribeiro. Passo agora a palavra a Pedro Costa, técnico de venda de Ligas-nos de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Eu sou de Lisboa, mas sou portista desde pequenino. Ora bem, eu acho que é disso tudo. Realmente o clube chamado Benfica transformou-se em as dáguinhas de outros. Porque os abutres são aqueles animais que tentam comer o que está morto. Mas se o que não está morto, eles bateram a madeira de tudo. Ora bem, o Benfica fica a 23 pontos para o Clube do Porto. Isto é equivalente a mais de 6 derrotas seguidas e não conseguiu ganhar o campeonato. E os senhores acham-se com direito de participar na Liga dos Campeões. Se calhar teria até envergonhado Portugal. Mas a UEFA, como não é a equipa que está gerada em Portugal, atuou como deveria atuar. E o senhor Filipe Vieira pensava que os advogados de futebol do Porto eram mentecaptos, como alguns têm, e que os esportistas são mentecaptos, essas coisas todas, só que aqui no Porto há uma direção e está muito profissionalizado o clube. E mesmo que o Porto não fosse a Liga dos Campeões, o Porto apresentava esta época, ao contrário do Benfica, que está completamente falido. Portanto, eu vou até referir o os títulos que o Futebol Clube Porto tem: 23 campeonatos, 2 taças de Portugal, 2 taças dos campeões, 2 supertaças europeias, 2 taças intercontinentais, 1 supertaça europeia, 1 taça UEFA e muitos mais títulos. Vocês têm um papel igual ao nosso? Abutres. Vocês são uns abutres. Bom dia, com licença.
Opinião de Pedro Costa. Escutamos agora um operador de máquinas, José Santos, liga-nos de Santarém. Bom dia.
Muito bom dia. Eu não percebo porque é que as pessoas conseguem ter este tipo de atitude, provocando-se uns aos outros. Isto, de facto, é o espelho da sociedade em que nós vivemos. Entram em guerras por causa do futebol. O futebol é desporto e desporto é cultura e não este tipo de provocações uns relativamente aos outros. Eu fui dos primeiros que entendi que a decisão do Conselho Disciplinar da Liga relativamente ao Futebol Clube do Porto estava errada, porque não entendo juridicamente que o Porto tenha que ser afastado das competições, dado que esta lei da UEFA é do ano passado e, portanto, não pode ter retroatividade. Fui dos primeiros a defender isso. Agora, também é verdade que o Comitê de Apelo também não absolveu o Porto. O que é que o Comitê de Apelo se limitou a fazer? Foi adiar a decisão do recurso que o Porto que colocou. Porquê? Porque não há tempo suficiente para que possa haver essa decisão antes do campeonato europeu tem início. E, portanto, acho que fez muito bem. Agora, isto não é sinónimo de que o Porto esteja inocente ou não. Isto é uma decisão que este comitê entendeu não proferir já por uma questão de timing, por não ter tempo, e então dá a hipótese ao Futebol Clube do Porto de poder entrar nesta competição. E ao entrar nesta competição é óbvio que imagine-se que o Porto ganha a Liga dos Campeões Europeus e a decisão à posterior, essa decisão vai acontecer nessa altura, o que é que vai acontecer? Vão tirar o título ao Futebol Clube do Porto? É evidente que não vão. Agora, o Porto pode estar descansado. Eu não sou do Porto, nem sou do Benfica, eu sou até por causa adepto do Sporting. Agora, o que eu penso é que o Porto sai de facto bem desta situação, porque não há matéria jurídica que possa concluir que de facto o Porto tem alguma posição que o leva a não entrar nesta competição.
A opinião de José Santos, operador de máquinas de Santarém. Chegamos assim ao fim da primeira parte deste fórum. Recordo apenas que já estão encerradas as inscrições para este fórum. Não vale a pena continuar a ligar, porque são muitos ouvintes inscritos para participarem.
Tudo o que se passa, passa na TSF.
Fiquei surpreendido com a decisão da UEFA, que a Comissão de Recurso da UEFA veio agora dizer é que se esta questão voltar à Comissão Disciplinária de Controlo da UEFA, esta comissão vai ter que explicar muito bem porque é que considera um caso deste, um caso administrativo e não disciplinar.
Há aqui uma situação clara de negligência em que se percebe que um vulgo paralisou a ação da Federação Portuguesa.
O Benfica deve ir até às últimas consequências, dar já um voto de desconfiança a todas as instituições do futebol português.
Agora, o Benfica não se conforma. Mas não se conforma com o quê? Não se conforma com a época que teve.
A partir de agora já nada me surpreende, digamos assim, também com estas discrepâncias entre a primeira instância ou a segunda instância, a nível internacional, ou a primeira instância, a segunda instância, a nível nacional.
Tomamos aqui o debate neste fórum TSF sobre a decisão da UEFA. O Comitê de Apelo decidiu colocar de novo o Porto na Liga dos Campeões. Um comunicado divulgado ontem à tarde. Este comitê considerou que a culpa dos dragões não foi estabelecida e, por isso, um afastamento da competição poderia causar prejuízos irreparáveis no caso do clube vir a ser ilibado. É uma decisão que o Benfica não aceita. O clube encarnado faz duras críticas à Federação Portuguesa de Futebol e admite avançar com uma providência cautelar para o Tribunal Arbitral do Desporto para salvaguardar aquilo que consideram ser os seus direitos desportivos. Recordo apenas que já não são aceites inscrições para este fórum. Retomamos o debate com a opinião dos ouvintes. Sérgio Dionísio, empresário, liga-nos de Gaia. Bom dia.
Bom dia, Margarida. Bom dia ao fórum. A minha opinião em relação a esta situação é que não sabemos se vai ser neste momento a resposta à verdade desportiva, e só saberemos quando as decisões dos tribunais e que estão ainda pendentes serem tomadas. Agora, o que nós sabemos neste momento em relação à atitude do Benfica é que é apenas uma atitude de mal perder. É uma atitude de quem não se conforma, de não ter ganho dentro de campo aquilo que devia ter feito. Toda a gente viu, por aquilo que se passou durante a época, que neste momento até o Guimarães consegue ser um melhor representante para Portugal do que aquilo que seria o Benfica. Aquilo que já disse o Sr. Eduardo em relação à Zia, acho que se aplica perfeitamente. Neste momento, os verdadeiros benfiquistas só têm a vergonha daquilo que fizeram durante o ano. Os outros ligam para o fórum para poderem expressar aquilo que não conseguem dizer durante o ano dentro de campo. É só isso que eu tenho a dizer. Temos pena, continuem a trabalhar, arranjem um presidente novo, arranjem uma direção nova e sucessos esportivos para vocês.
Viajamos agora de Gaia até Lisboa. José Madeira é militar na reserva. Bom dia.
Sim, bom dia. Bom dia ao fórum. E a minha opinião é só esta. Independentemente de haver ou não um julgamento, uma coisa é certa, está provado que houve uma tentativa de corrupção. E está provado que as instâncias políticas em Portugal não funcionam. Porque não se compreende que aqui na nossa vizinha Espanha há um... passa-se qualquer problema e no 8 dias ou 10, 15 dias as coisas são resolvidas. Em Itália houve o que houve, num mês ou dois meses foram resolvidas. Em Portugal deixa-se terminar uma época, vai iniciar outra época, sempre com coisas pendentes. E a Federação, que devia ser o espelho de um país, não se está a comportar à altura, não está a passar as informações devidas e contribuiu para toda esta falta de luta que está. É a minha opinião, as instituições desportivas não funcionam. Bom dia, muito obrigado.
Opinião de José Madeira, em direto neste fórum TSF. Tenho agora Vítor Sepa, diretor da Bola. Muito bom dia.
Bom dia.
Esta decisão da UEFA é para si inesperada?
Não, não é de todo inesperada. É uma decisão que eu penso que procura salvaguardar os direitos possíveis. Neste caso do Futebol Clube do Porto, admitindo e partindo do princípio, e essa é uma discussão que existe neste momento em Portugal, que a decisão de castigar o Futebol Clube do Porto não transitou ainda, não terá transitado em julgado. Para isto, a UEFA fez alguns contactos com a Federação Portuguesa de Futebol, tirou conclusões no sentido de que ainda poderia haver alteração, não só a alteração de pena, como inclusivamente a própria anulação da pena, e a partir dessa, digamos, dessa dúvida, a UEFA entendeu que não tinha condições para tomar uma decisão imediata e que essa decisão teria que ser protelada, provavelmente, para a próxima época. E que poderá ser manter realmente o Futebol Clube do Porto nas competições da UEFA ou, no caso de realmente o Futebol Clube do Porto vir ainda a ser castigado nas instâncias desportivas nacionais, então, se for castigado, portanto, na próxima época o Porto não poderia participar na Liga, nas provas da UEFA para que fosse qualificado desportivamente. E, portanto, digamos que o que se passou foi que a UEFA fez uma tentativa de resolver o problema com celeridade, mas celeridade, como se sabe, é aquilo que a Justiça Desportiva Portuguesa não tem e, portanto, a UEFA não tinha outro, penso eu, que não tinha realmente outro caminho que não fosse o de adiar a decisão.
O Benfica admite agora recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto. Esse recurso poderá ter algum efeito?
O que se poderá dizer é que o Tribunal Arbitral do Desporto muitas vezes não morre de amores pelas decisões desportivas da UEFA. Porque o Tribunal Arbitral Desportivo tem uma visão realmente mais, eventualmente, mais rigorosa do direito, entende que o direito, mesmo sendo o direito desportivo, tem que obedecer a todas as regras e a todas as normas, e às vezes a tentativa e a celeridade que a UEFA procura impor, muitas vezes não é amiga desse rigor. Portanto, o Benfica tenta aí uma escapatória, tenta encontrar aí também uma medida de pressão. O Benfica sente-se, de alguma maneira, injustiçado porque a UEFA fez dele, Benfica, parte do processo e depois na decisão final não o ouviu. É por isso que o Benfica pensa que terá razão do seu lado, muito embora seja uma razão, no fundo, seja uma razão administrativa e, obviamente, que não uma razão desportiva. Porque essa razão desportiva, do ponto de vista daquilo que foi mostrado em campo, realmente não existe.
O Benfica ontem divulgou um comunicado com duras críticas à Federação Portuguesa de Futebol pela forma como atuou neste processo. Há razão para essas críticas?
O Benfica queixa-se basicamente de um elemento da Federação, neste caso o Dr. João Leal, que o que basicamente aconteceu foi que das primeiras informações que foram prestadas à UEFA, a UEFA pôde tirar ilações no sentido de levar à condenação do Futebol Clube do Porto, retirando-o da competição, ou considerando que não preenchia os requisitos necessários para entrar na Liga dos Campeões, e isso foi através realmente das primeiras declarações que chegaram da Federação Portuguesa de Futebol. O que aconteceu depois foi que o Futebol Clube do Porto, através inclusivamente do seu presidente, Pinto da Costa, em entrevista também a um canal televisivo, teceu duríssimas críticas e graves acusações a esse elemento da Federação. Depois, também de uma forma factual, o Benfica afirma que, em presença inclusivamente de elementos do Benfica, a mesma pessoa mudou completamente o sentido das suas declarações, alterou-as e, portanto, segundo o Benfica, sem justificação, digamos assim. Portanto, há aqui, eventualmente, uma contradição nas declarações da Federação Portuguesa de Futebol à UEFA, feitas através do Dr. João Leal, e o Benfica, portanto, não se conforma com essa alteração, ou eventualmente a alteração da linha de pensamento, ou a alteração mesmo daquilo que foi a linha política seguida pela Federação neste caso particular. E, portanto, o Benfica procura, de uma forma dura e insistente, que a queixa que está formalizada em relação ao Dr. João Leal prossiga e que o Benfica possa tirar daí, enfim, algum proveito dentro daquilo que considera ser um prejuízo grave.
Agradeço a Vítor Serpa, diretor da Bola, a participação neste Fórum TSF. Vamos agora de novo ao encontro dos ouvintes. Silvio Lousada é comercial, liga-nos de Vila Real. Bom dia. Silvio Lousada? Impossível o contacto com este ouvinte. Passo a palavra a Carlos Costa, empresário, liga-nos de Almada. Bom dia.
Muito bom dia. Olha, nós estamos perante uma situação que nós perdemos a nossa identidade como portugueses. Olha, ao ponto, a nossa seleção hoje tem as bandeirinhas colocadas pelo país fora e todo este engolmar de pessoas à volta da seleção foi criada por um brasileiro, não por um português. E porquê? Porque os portugueses, ao longo dos anos, não lhes vou chamar mafiosos, não lhes vou chamar nada, mas é assim, recordando árbitros calheiros, viagens cosmos lá para o Brasil, sem falar das frutas e por aí afora, têm camuflado esta situação até o ponto de hoje. A ponto que a Federação e a Liga mandam comunicados para o outro lado, e depois vêm alguns senhores que defendem o Porto e o Pinto da Costa de olhos fechados, não pensam, não raciocinam, pois dizem que o Benfica é abutre, quer tomar. Então, o Porto assume uma culpa. Andamos aqui todos a dormir e alguns espertos neste país e outros são todos tolos. Assume uma culpa, não recorre. O Benfica, desportivamente, é um facto que não ganhou. Mas só que acho que nunca se esqueça de uma coisa, todos os portugueses, é que o Porto ganhou durante 10, 12 anos os campeonatos e foi formando uma grande equipa, porque o Benfica e o Sporting, que também está incluído, teve 18 anos sem ganhar nada, 18 anos, à culpa dos roubos que o senhor Pinto da Costa e aquela cambada toda que se vê aí nos jornais e em todo lado, é público, os telefonemas, depois diz, não é legal a escuta. Ah, mas escutaram-nos. Foi feita, então aquela... eles assumem a culpa, só que a escuta ainda não era legal e tal. Oh, minha senhora, o que é que querem mais que se diga para isto? Eu acho que o Benfica, e até mesmo o Sporting, e o Guimarães, e todos os clubes, deviam se unir contra esta barbaridade, que até a UEFA já se vê em papos de aranha, não consegue fazer nada neste país. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
A opinião de Carlos Costa, tendo de novo agora o contacto com Silvio Lousada, é comercial, liga-nos de Vila Real. Bom dia.
Muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Isto eu vou começar por dizer que
É vergonha. Antigamente tínhamos só vergonha nacional, agora temos vergonha internacional. Até a UEFA se deixa corromper. Porque é mesmo assim, quer dizer, porque um clube que é condenado por tentativa de corrupção e não se faz nada, quer dizer, depois vai-se falar com coisinhas e coisinhas e entretanto as coisas passam e deixa-se andar. Então agora vamos supor, depois o Porto vai ser culpado. Vai ser culpado, vai jogar a Liga dos Campeões e também vai ser indecentemente que vá à Liga dos Campeões. Isto é neste momento que estava a acabar de dizer. É os calheiros, os clímeros, é por aí. Andamos 20 anos nesta situação. E agora, os senhores do poder são estes senhores do Norte, não é? Esses senhores que têm Reinaldo Teles e por aí fora, e que fazem o que querem dizer. Pronto, é o que temos, olha, e infelizmente o Benfica não foi. E eu, se fosse mandado o Benfica, também não ia à Liga dos Campeões, mas havíamos unido todos contra esse senhor, porque isso é inconcebível. Muito obrigado, bom dia.
Contributo que nos deixa Silvio Lousada. Vamos agora até Vila Flor. Vítor Cruz é vendedor. Bom dia. Impossível também o contacto com este ouvinte. O Duarte Santos é médico. Liga-nos do Porto. Bom dia.
Bom dia ao Fórum. Ora bem, sobre o assunto da entrada do Porto na Liga dos Campeões, o Porto estava lá por direito próprio e, portanto, manteve-se. Acho que para aquelas pessoas que defendem o desporto, defendem a legalidade desportiva, acho que ninguém tem forma de racional de pôr em causa a validade desportiva do Porto, quer no ano 2003, quer no ano 2008. Portanto, o Porto está lá por direito próprio e deve continuar. Agora, há realmente uma grande diferença entre a equipa do Porto e as outras equipas, principalmente o Benfica, que mobilizou toda esta campanha e criou toda esta situação. Poderemos, no futuro, para equilibrar as coisas, criar uma prova do género da DTM, onde as equipes que ganham têm um lastro e, portanto, coloca-se um peso na equipe ganhadora, e essa equipe pode ser 6 pontos, pode ser 8, e podemos equilibrar dessa forma o campeonato e o campeonato passar a ter mais interesse para essas pessoas. Agora, quanto à verdade esportiva, eu acho que ela está defendida pelos resultados, porque essas equipes que hoje atacam o Porto dizendo que ganhou não por verdade desportiva, com verdade desportiva, chegam ao fim das épocas, acabam por mandar os jogadores todos embora e compram outros novos, porque acham que aqueles que não tinham resultados, não garantiam resultados esportivos para pudessem estar nas competições europeias, estarem no lugar do Porto. Esta é que é a realidade concreta. Agora, há uma outra realidade. Por exemplo, o Porto foi acusado, com base em declarações de uma pessoa, que não interessa qual das declarações era verdadeira, mas quando diz que foi autora de uma agressão ao Sr. Bexiga, não tem credibilidade. Quando diz que o Sr. Pinto Costa executou determinados atos, passa a ter credibilidade. Ora, uma pessoa, eu não quero saber em qual das situações ela está a mentir. Agora, numa delas, seguramente está a mentir. Para a justiça portuguesa é isso que foi atribuído, que numa delas está a mentir. Ora, se numa delas está a mentir, essa pessoa não tem credibilidade. Como é que a justiça portuguesa se baseia nisso para acusar o Futebol Clube do Porto? Bem, o melhor é irmos para a solução do DTM. Muito obrigado ao Fórum, obrigado a todos.
A opinião de Duarte Santos. Vamos agora escutar António Vaz, é motorista, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Olha, bom dia. Em relação ao que está a passar, a verdade desportiva, se o que for desvio, tem razão. Assim, a corrupção, que está mais que provado, porque os senhores não recorreram dos 6 pontos, assim, os outros clubes também têm o direito de fazer o mesmo que o Futebol Clube do Porto. Em relação à questão do Benfica, fosse o Benfica, fosse o Sporting, acho que o clube que pertence a ir correria das últimas consequências, porque infelizmente o nosso país, de cima para cima, os clubes que se preparem podem jogar com os melhores jogadores do mundo, podem ir para aqui o Real Madrid, o Manchester, que não ganha nada. Isto, o futebol está comandado de cima para cima, e a partir daí nada feito. E a gente, eu sou toda cura, como o senhor disse na primeira parte, disse, olha, o que os Sportingistas e o Benfica deviam ir, é só os jogos advogado.
Contributo de António Vaz. Passa agora a palavra a Maria Esteves, a empregada de escritório Liga-nos da Maia. Bom dia.
Bom dia ao Fórum e bom dia a todos os ouvintes, adeptos do futebol de saudável, sem intrigas, sem invejas. Eu queria responder ao senhor que falou em cambada, essa cambada toda. Eu gostava de dizer que os adeptos do Porto não estão incluídos nisso. Não sei se ele estava a se referir aos adeptos do clube dele. Em primeiro lugar, o Porto está na Liga dos Campeões. Parabéns a todos os adeptos do Porto. É porque mereceu, ganhou, trabalhou. O senhor Filipe Vieira, eu considerava a tirar umas feirinhas, a pensar melhor no clube, a dar uma volta, porque o quarto lugar um clube desses é uma vergonha, ou então demitir-se. Porque se calhar o Benfica fica assim com um dia desses, estando na segunda divisão. O Porto a não ir com toda a justiça que está e está lá na Liga dos Campeões, eu realmente preferia a vitória de Guimarães, porque deixava o país muito mais digno, o Porto, e ela a envergonhar o país, não é? Atacar tanto o nosso presidente Pinto Costa, tantas escutas, tanta coisa, mas o senhor anda de cabeça ao alto, andam sempre atacá-lo, mas realmente não se vê nada. O senhor é digno, não é? Uma pessoa bastante inteligente. Com certeza o senhor tem tanta juntinha que gostava de ter a inteligência dele. Eu penso que o nosso presidente vai continuar por muitos mais anos, dá-nos muitas mais vitórias. E eu saí do Porto, eu só vejo o senhor presidente, o Pinto Costa, num lugar com outra ambição, para mostrar mais uma vez que ainda tem inteligência para mais. E só tenho a dizer parabéns a todos nós cotistas e o Benfica, paciência, Sr. Luís Filipe Vieira, realmente, vá de férias. Não vale a pena tanta ganância, tanta inveja, tanto contra a Federação Portuguesa de Futebol. Qual é o papel da Federação Portuguesa de Futebol perante a UEFA? É defender o clube, é defender o nosso clube Portugal, fosse Benfica, fosse quem fez. Que fosse, seja um papel muito bem em defender o Futebol Clube de Porto. Qual é o pai que não defende o seu filho? Sr. Luís Filipe Vieira, veja bem, analise, tente imitar o Sr. Pinto Costa. Se não tem capacidade, demita-se, porque o Benfica realmente merecia ser outro presidente. Eu, que acompanhei o Benfica desde o tempo do Eusébio, realmente digo uma coisa, os adeptos devem estar muito envergonhados com a direção que têm. Bom dia, muito obrigada.
Opinião de Maria Esteves. Vamos agora ao encontro de um vendedor. Bruno Costa está em viagem. Bom dia.
Bom dia. Olha, estava-me a rir com esta declaração desta ouvinte anterior. Coitada, não sei, não percebo nada de futebol. Mas pronto. Olha, isto é só para... O que é que a gente pode dizer mais? Esses papagaios do norte, que são os papagaios, só dizem isto, dizem aquilo, não dizem nada de jeito. Toda a gente sabe que a corrupção está instalada.
Costa, neste fórum há espaço para todas as opiniões, mas não para os insultos pessoais. Peço-lhe que dê a sua opinião sobre o caso em concreto.
Pronto, é assim. O Futebol do Porto, ao assumir, retirar os pontos, está a assumir a culpa. Portanto, isto, o erro principal foi da Federação Portuguesa de Futebol, teve uma conduta completamente negligente. Relativamente, foi negligente porque quis ou porque não quis, isso agora não sabemos, né? Agora, a atitude do Benfica é, e deverá ser sempre esta, tentar lutar contra a corrupção e contra os esquemas do Norte. Muito obrigado e bom dia.
Testemunho de Bruno Costa. Escutamos agora Vítor Guerreiro, é técnico de óptica, liga-nos de Sintra. Bom dia.
Estou?
Sim, Vítor Guerreiro, a sua opinião.
Sim, bom dia. Eu começo por dizer que sou um benfiquista, mas sou também realista. E o Benfica não tem que estar a preocupar com esta conduta do Porto. Já sabemos todos que o Sr. Pinto Costa é um santinho. O Sr. Luís Filipe Menezes desce ao nível do Sr. Pinto da Costa quando se quer equiparar com ele, mas não tem hipótese, não é? O Benfica, como um grande clube, merece dirigentes que façam mais e façam menos, e falem menos. O Benfica não teve qualidade para ir à Champions e ponto final. Ir à Champions para fazer mais figura, mais vale ficar em quarto lugar. os benfiquistas preocupam-se com esta situação. De facto, não ganhamos em campo, e é em campo que nós temos que ganhar. Sem estas situações, não vale a pena, não tínhamos equipa, não vale a pena. Temos que, de facto, a defender o futebol português. Não é nada prestigiante estar com esta situação a nível europeu. E o Benfica não tem que estar a propelar esta situação. Quem deve resolver estas situações são, de facto, os benfiquistas, são, de facto, os dirigentes desportivos ao mais alto nível, quer europeus, quer nacionais. Eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol fez bem em tentar ilibar o Porto, porque não está ainda nada aprovado. E se vier a aprovar alguma coisa, o Porto será penalizado a seu tempo. Porque, de facto, mantém a mesma situação. Falem, o Porto não é o Pinto da Costa. O Sr. Pinto da Costa é uma pessoa extremamente inteligente. Não há maneira de o apanhar, nem ele, nem alguns dirigentes desportivos. Mas, continuo a dizer, o Benfica é realmente um grande clube. Merece, de facto, outro tipo de dirigentes. Não, os dirigentes são para dirigir o futebol, não são para criticar coisas a este nível. Muito obrigado, bom dia.
Opinião de Vítor Guerreiro neste fórum em que estamos a debater a decisão da UEFA de colocar de novo o Porto na Liga dos Campeões, analisar também a reação do Benfica, que não se conforma com esta decisão e admite avançar com uma providência cautelar para salvaguardar aquilo que consideram ser os seus direitos desportivos. Passa agora a palavra a António Lopes, é delegado comercial, Liga-nos de Guimarães. Bom dia.
Bom dia, Margarida, cumprimento o vosso painel desde lá. Eu, se fosse um especialista, diria que estes dois, Benfica e Porto, ambos estão doentes. Eles são muito iguais. Falam da mesma forma, insultam uns aos outros. Dizem coisas sem coisas, sem nexo nenhum. Olha, eu tenho 35 anos, sou sócio do Vitória Guimarães há 25 anos, em que muito me orgulho. Mas eu não vou falar do meu clube. O Vitória Guimarães vai participar, de certeza, na terceira eliminatória. Tudo bem, até aí está dito e está feito. E eu acho que, nesta altura, temos que analisar isto que já vem há muitos anos. Os três principais clubes portugueses, a imprensa, os organismos, a Conselho de Defesa, a Federação. Meus amigos, eles são todos coniventes uns com os outros. Ninguém penaliza a sério os grandes clubes, penaliza praticamente os pequenos clubes. E o que mais me preocupa, atenção, eu não vou discutir o fato por ir ou deixar de crer. E o que mais me preocupa é que tornam-se aqui decisões, caso deste, do Conselho.
António Lopes, está a ser muito difícil escutar a sua opinião, a ligação está a má, vamos tentar retomar o contacto consigo um pouco mais tarde. Ouvimos agora António Ferreira, né, empresário Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Muito bom dia ao fórum. Espero que me estejam a ouvir bem. Eu queria, para já, chamar a atenção, porque me parece bastante ridículo o Benfica sentir-se prejudicado. O Benfica nunca esteve dentro da Champions. O Benfica, quer dizer, o Porto recorreu da primeira divisão e, portanto, não tem nada que reclamar, não tem nada que argumentar que tem prejuízo. Aliás, hoje, no Jornal da Bola, o Sr. Vítor Seta, que penso que há pouco esteve no fórum, ele diz que, em boa verdade, estes clubes perderam, não perderam alguma coisa, apenas deixaram de beneficiar com um mal de outro. É isto que se passa. O Porto, de facto, não recorreu da pena que lhe foi aplicada dos 6 pontos, mas aderiu, é preciso que as pessoas percebam isto, aderiu ao recurso do Pinto da Costa. Portanto, quer dizer, não espera apenas tirar benefício desse recurso. Aderiu também. Portanto, interveio também no recurso. Eu também me lamento muito que os benfiquistas e o seu presidente venham falar de verdade esportiva, transparência e não sei o que mais, quando há 4 anos, quando foram campeões, se envolveram numa situação bastante, bastante estranha, que foi a transferência de um jogo para o Algarve, um jogo com o Estoril, que isso foi um manobreirismo, quer dizer, toda a prova, toda a gente percebeu. Aliás, também, se os benfiquistas se recordam, há também escutas, conversas do Sr. Filipe Vieira com o Valentim Loureiro a negociar árbitros, não é verdade? E há afirmações também do Sr. Filipe Vieira a dizer que preferia homens de mão na Liga
do que os jogadores, não é? Pronto, isto é realmente transparência? É a verdade esportiva? Eu creio que o recurso que o Benfica agora diz que vai apresentar para o Tribunal Desportivo até pode ser que seja bom para o Porto também, porque a altura da UEFA alterar esse regulamento, o que é uma verdadeira aberração jurídica, as pessoas lerem com atenção aqui esse regulamento, que uns dizem que é uma condição de acesso, ou um requisito, não sei o quê, mas a verdade é que tem uma penalização escondida, e portanto uma penalização nunca pode ser retroativa, e esse regulamento fala em que esteja ou tenha estado, mas tenha estado quando? Então pode-se agora punir um clube que esteve envolvido há 10 anos atrás, mas o que é isto? Quer dizer, portanto, é bom que este assunto vá para a frente e que a UEFA terá que alterar realmente este regulamento, que não tem sentido nenhum. É o que eu tenho para dizer, e já agora também recomendo aos benfiquistas que leiam o artigo da Bola hoje do Miguel Sousa Tavares, porque podem ter que aprendam alguma coisa. Muito bom dia, os meus cumprimentos.
Opinião de António Ferreira. O próximo ouvinte é José Costa, Industrial, liga-nos de Felgueiras. Bom dia.
Bom dia. Bom, com este tempo todo já da antena, naturalmente que os assuntos que eu tinha de me referenciar já estarão todos ditos. O Benfica não tem moral nenhuma para recorrer a lado nenhum, porque não ganhou nada, ficou a 20 e tantos pontos do Porto. Creio que terá sido a época onde não houve dúvidas nenhumas acerca do campeão. Bom, os benfiquistas deviam se lembrar, por exemplo, de uma certidão falsa que foi entregue nas finanças no tempo do Sr. Vale Azevedo. Isso dava direito a quê? Sabem a quê, vocês benfiquistas? Sabem a quê que dava direito? A descida de divisão. Sabe o que é que aconteceu ao Benfica? Nada. Absolutamente nada. Não, ninguém levantou a voz. Nem comunicação social, aliados do Benfica, nem estes iluminados que vêm agora dar as opiniões. Nada. Ainda há bem pouco tempo é castigado um árbitro de Vila Real, um jovem árbitro com muita qualidade. E porquê que ele foi castigado? Sabem porquê? Porque teve a humildade de ter dito em tribunal que todos os clubes, era por norma, todos os clubes oferecerem uma prenda que era aos árbitros. E esse árbitro recebeu do Benfica um cristal. Ou de vidro, ou cristal, ou quer que seja, ou lata, ou latão, é uma prenda. No entanto, esse árbitro foi castigado com 20 meses de suspensão. Tudo isto porquê? Porque apontou o dedo ao Benfica. Não é? Quer dizer, é uma pouca vergonha. O senhor Luís Figueira, quando foi presidente do Alverca, o que é que se lá passou? Porquê que o Alverca não está em competição neste momento? Porquê? Por causa da gestão do senhor Luís Figueira. O que é que lhe aconteceu? Nada. Se fosse o Sr. Pinto da Costa ou o Sr. René Alves Teles, e não sei o quê, como há muita gente que vem expressar o nome dessa gente, quer dizer, estavam enforcados já. O Sr. Filipe Vieira já não tem toda a razão. O Sr. Filipe Vieira pode apontar o dedo a quem ele quiser.
O testemunho de José Costa. Escutamos agora Arlindo Santos, é técnico de vendas, liga-nos do cartaz. Bom dia.
Olá, bom dia. Bem, neste caso já estou no entroncamento, mas eu queria participar neste fórum, até porque muita coisa se tem dito. Eu, desde criança, tenho 54 anos, ou 55, fiz no domingo, que me lembra que o Porto prejudicou sempre as equipas. Eu lembro-me do meu Alves Barbosa de Sangalhos, de onde sou natural, portanto, era-lhe batido para ele nos Carvalhos para ele ganhar a volta a Portugal. Lembra-me quando o Sangalhos já ia jogar ao estádio das Antas de basquetebol, sermos todos cuspidos e escarrados nas bancadas. Viu-se o que se passou agora este fim de semana no Benfica Porto em Hockey em Patins, em que o campo se inclinou, lá o ringue inclinou-se para um lado só. Mas agora, voltando a este caso, eu não sei se o Porto seria mesmo campeão, como eu já vi aqui ouvintes afirmarem. Eu ainda vi no jornal Record 7 golos duvidosos, uns marcados com a mão e outros fora de jogo, que se fossem validados, dariam 21 pontos. Com mais os 6 que foram sorripados,
por obra e graça da Federação ao Porto. Não sei se eles seriam mesmo campeões e se estariam então na Liga dos Campeões. Isto basta fazer contas, porque a realidade é uma e as coisas não podem ser escamoteadas às pessoas. Depois, também, só em Portugal é que há pessoas julgadas e que são condenadas por corruptos e não há corruptores. Portanto, o árbitro apanha 6 anos, recebe os 500, alegadamente, mas que ele deu os 500 fica-se a rir, não é? Isto é só cá, mas isto também, voltando atrás no tempo, lembramos do famoso facto de Macau, onde aconteceu a mesma coisa. Bem, era só o que eu tinha a dizer. Muito bom dia, muito obrigado.
A opinião de Arlindo Santos. Estamos agora, Paulo Silva, motorista, está em viagem. Bom dia.
Está em viagem, está em viagem.
Paulo Silva, tem que desligar o rádio que tem aí ao pé de si.
Muito bom dia ao fórum.
Bom dia.
É a primeira participação que tenho, tudo já foi dito, mas penso que resta uma coisa a dizer. Eu não sou do Porto, também não sou do Benfica, mas de facto o Porto é o melhor representante para Portugal do que o Benfica, não é? O Benfica não ganhou nada esta época, ficou num vergonhoso 4º lugar, que continua lá, que é o lugar deles, não é? Por outro lado, temos que ver que em falarmos naquilo que se tem dito sobre corrupção, o Benfica ganha claramente ao Porto. E porquê? Porque já tem um dirigente condenado, sobre o qual ainda pende um mandato de captura, não é? E não tem, portanto, moral nenhuma de estar a falar de quem não foi condenado. Portanto, tudo o resto foi dito e penso que ficamos por aqui. Um bom dia ao fórum e muito obrigado.
Contributo de Paulo Silva. Passo agora a palavra a João Costa, é ótico, liga-nos da Maia. Bom dia.
Bom dia. Eu sou simpatizante do Porto e efetivamente fico triste. Eu tenho alguns amigos de casa que são benfiquistas e que se envergonham de serem benfiquistas. Aproveitar-se de uma situação em que um clube ou qualquer pessoa pode estar sujeito a uma difamação e que se possa defender em tribunal e até lá seja já condenado e aproveitado de uma situação é vergonhoso. Já dizem eles dizerem que fazerem uma Assembleia Geral para trabalhar em todo este processo. Isto está a envergonhar o Benfica. Eu até era simpatizante do Benfica, fico vergonhoso. E na UEFA, o Benfica a fazer-se representar numa situação dessas de dúvida é vergonhoso para Portugal. Mesmo a atitude que está a pôr em descrédito, eles põem em descrédito toda a gente, a UEFA, os juristas da UEFA, pessoas que estão no futebol, que querem estar, que são isentas, põem em causa tudo e todos. Isto é vergonhoso. É por isso que o Benfica não vai a lado nenhum. Porque nunca se assumiu. Para ser grande tem que se assumir a sua pequenez e criar estruturas de desporto e nunca ir se engreve à custa dos outros. Aí disseram que o Porto, que era sempre beneficiado, e fica quando ficou campeão, todos os clubes de à volta, Estrela da Amadora, Setúbal, tiveram que estar todos na segunda divisão. Há influência desse jogo do Estoril no Algarve. É isso que as pessoas muitas vezes não querem ver, a verdade. E atender a toda a gente que mesmo que o Benfica ganhasse por justo mérito, é o justo mérito que tem que o desporto é si mesmo. Não vamos envergonhar o futebol e o desporto com estas situações de oportunismos. Deixem as coisas acontecerem com toda a legitimidade, e isto é que é verdade desportivo. Era só isso que eu tinha para dizer.
Contributo que nos deixa João Costa. Escutamos agora João Alves, é reformado, liga-nos de Sesimbra. Bom dia.
Bom dia. Eu vou ser muito rápido. A questão que, na minha opinião, se põe aqui é que isto efetivamente trata-se de mais uma derrota do Benfica, pura e simplesmente. E tinham acabado a 23 e agora estão a 26 pontos do tricampeão que é o Futebol Clube Porto. Primeiro, quiseram rapinar o lugar na Europa. Agora querem rapinar o dinheiro dos portugueses por prejuízos irreparáveis, não é? Estes senhores devem estar a pensar que a Federação Portuguesa de Futebol que é a dona Branquinha. Mas não é, com certeza absoluta. Tenham vergonha. Bom dia.
Opinião de João Alves. Vamos agora até Gaia. António Sousa, é administrativo. Bom dia.
Sim, bom dia. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Presidente que nos honra em participar no fórum. Eu gostava de lamentar, em primeiro lugar, os vários insultos que, ao longo do programa, foram bastantes ditos, quer por parte de benfiquistas, e eu diria pseudo-benfiquistas, como pseudo-portistas, porque eu sou de Gaia, sou do Norte, mas também sou benfiquista. E não me envergonho de ser benfiquista, apesar de não estar de acordo com a tomada de decisão que a direção do Benfica está a levar a efeito sobre esta situação. Relativamente à verdade desportiva, se a verdade desportiva é o que aconteceu dentro de campo, é de facto um justo representante, como tem-se demonstrado há não sei quantos anos, não podemos agora. Há uma situação que eu gostava que os portistas e os portugueses de uma vez se pronunciassem, que é: o governo é corrupto, o Luís Filipe Vieira é corrupto porque passou o alérgico e foi o que foi. Dá-me a impressão que a única pessoa que neste momento que está com o processo, que ainda não transitou em lugar, provavelmente é um anjo em que
é possível continuar a escutar António Sousa. Ouvimos agora José Batista, é vendedor, está em viagem. Bom dia.
Muito bom dia. Eu penso que uma palavra resume tudo, que é competência. E é aquilo que não se vê no clube que queria ir à Liga dos Campeões sem ter esse dinheiro. Porque, repara, eu acho que o Benfica, em primeiro lugar, antes de processar a Federação Portuguesa de Futebol e quem quer que seja, devia processar o Guimarães. Foi uma equipa recém-promovida à Primeira Liga Portuguesa e conseguiu, com mérito desportivo, aquilo que o Benfica não conseguiu, que foi ir à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O Benfica simplesmente não tem futebol, não tem dirigentes, e se não fosse um jogador em fim de carreira que jogou a época toda e que levou a equipa às costas a época toda, o Benfica teria ficado em sétimo, oitavo ou nono. E nesta altura não se discutia esta questão, que o Benfica quer ganhar com uma historiográfica aquilo que não conseguiu ganhar com uma bola dentro do campo. Muito bom dia e um abraço a todos.
Contributo de José Batista. Viajamos agora até Lisboa. José Guilherme está desempregado. Bom dia.
Muito bom dia. Bom, a minha intervenção vai ser muito, muito curta. E a minha opinião é a seguinte. Eu penso que o futebol português está bruto. Eu penso que realmente o facto de termos a representar, ou seja, um dos clubes que nos vai representar na Liga dos Campeões, ser um clube como o Futebol Clube do Porto, que depois de ser condenado nas instâncias portuguesas, e como que um golpe de mágica consegue de repente voltar a integrar os clubes que vão participar na Champions League, algo vai mal, algo vai mal. E eu penso que estava contente na medida em que o futebol português tinha dado uma volta, tinha-se acabado estas influências, e de uma vez por toda a Europa ia olhar para o futebol português e para os clubes portugueses com respeito e com dignidade. Como é óbvio, somos falados em toda a Europa do futebol, porque realmente vamos ter um clube corrupto que nos vai representar. A mim, enquanto português e amante do futebol e do desporto em geral, a mim não me representa. Muito obrigado, sim.
Opinião de José Guilherme. Vamos agora até Braga escutar Eduardo Laranja, está reformado. Bom dia.
Bom dia. Bom dia ao Fórum. Não estou ligado à justiça e o que sei é pelos jornais. Custa-me a crer que o Futebol Clube Porto tenha manipulado a UEFA. Em relação ao Benfica, só tenho a dizer que não pode ser mais triste. O Benfica, quem te viu e quem te vê. Queriam ir para a Liga dos Campeões, pela Secretaria, já que dentro das quatro linhas não têm argumentos. Para fazer cenas tristes, eles que se deixem ficar pela Taça UEFA e que procurem não ficar logo pelos primeiros jogos. Temos uma boa seleção e temos que ter na Liga dos Campeões equipas que dignifiquem o futebol nacional. Obrigado.
Opinião de Eduardo Laranja. Escutamos agora Paulo Pereira, é cortador de calçado, Liga-nos da Feira. Bom dia.
Doutor, bom dia.
Paulo Pereira, a sua opinião.
Bom dia. Pronto. A minha opinião é dar os parabéns aos adeptos esportistas, porque foi mais uma vitória que conseguimos, independente do resultado para a próxima época, porque para esta época já a Liga dos Campeões ninguém as vai tirar. Para a próxima época, vê-se. Em relação à questão desse clube, que até me custa dizer o nome, porque sinceramente não percebo. Não conseguem ganhar os jogos deles e querem ganhar na Secretaria. Queria fazer um aviso até à UEFA para ter cuidado, porque
o Sr. Platini vai perder o emprego e a Companhia Limitada vão perder, porque o Benfica vai despedir-lhes a todos, porque o Benfica é o único clube em Portugal que é sério. Os outros são todos corruptos, mas pronto, ainda estamos habituados. Para o ano, se calhar, vai haver um campeonato em que o Benfica vai jogar sozinho, porque é o único clube sério. Os outros não merecem estar a jogar com o Benfica. O Benfica tem que... pronto, eu sou um jovem, ainda tenho 34 anos e há uns anos para cá perdi o gosto todo para o futebol. Fiquei desanimado quando ainda na semana passada vi uma notícia no jornal em que o Farense subiu de divisão e quando vi aquela notícia lembrei-me que quando foi ainda aí um senhor falou sobre uma descida de divisão do Benfica por causa dos impostos. Toda a gente se deve lembrar disso, e o desgraçado foi o Farense que desceu do mesmo do Benfica, mas isso aí ninguém fala. E pronto, no fundo é isso. O Benfica continua a tentar, que é bom para ele. Enquanto vai tentando, não vai se esquecendo do futebol, e o Porto e as outras equipas vão aproveitando. Só queria agora dar um voto de felicidades à seleção para quinta-feira.
Contributo que nos deixa Paulo Pereira. Passo agora a palavra a Armando Alberto, é vendedor, liga-nos do Porto. Bom dia.
Bom dia. Antes de mais, querer desejar um bom dia a todos os ouvintes e participantes. O que eu tenho a dizer sobre o assunto é o seguinte. Ora bom, o Benfica fala em verdade desportiva. A verdade desportiva eu acho que é dentro das quatro linhas e aí pronto, são mais de 20 pontos, acho que não há nada a fazer. E depois disse que é o grande prejudicado. Não, o grande prejudicado aqui então se formos a ver será... talvez o Guimarães, porque o Guimarães poderia ter o acesso, poderia não, teria o acesso direto à Liga dos Campeões. O Benfica já fala que se passasse a terceira eliminatória, que quiçá já passava à fase de grupos, iria até à final. Agora, danos irreparáveis, não sei, eu também não calguei nada. Quando concorro a uma coisa e não consigo, não vou dizer que tenho direito a receber o prémio, porque eu concorri e não me deram. Ora bom, acho que o Sr. Filipe Vieira está na hora dele ter um bocadinho de juízo, não é? E não falar em futebol português, que seja verdadeiro, que fale-nos um pouco dele. E gostava que ele explicasse a todos os benfiquistas, não sinceramente, porque a política dele é, como não consegue dentro do campo, é lutar contra o Porto para que os benfiquistas gostem. Pronto, ao menos andam um...
E com o testemunho de Armando Alberto, chegamos ao fim deste Fórum TSF, um fórum para o qual convidámos tanto o Futebol Clube do Porto como o Benfica, mas os dois clubes não se mostraram disponíveis para participar. Resta-me pedir desculpa aos ouvintes que se inscreveram e que não puderam participar.
O que se passou foi que a UEFA fez uma tentativa de resolver o problema com celeridade, mas celeridade, como se sabe, é aquilo que a justiça desportiva portuguesa não tem e, portanto, a UEFA não tinha realmente outro caminho.
Uma coisa é certa, está provado que houve uma tentativa de corrupção e está provado que as instâncias políticas em Portugal não funcionam.
Isto, meus amigos, isto é uma cabala que foi inicialmente montada contra o Futebol do Porto e contra o Sr. Jorge Pinta Costa.
Eu acho que o Benfica e até mesmo o Sporting e o Guimarães e todos os clubes iam se reunir contra esta barbaridade, que até a UEFA já se vê em papos de aranha, não consegue fazer nada neste país.
O que nós sabemos neste momento em relação à atitude do Benfica é que é apenas uma atitude de mal perder, é uma atitude de quem não se conforma, de não ter ganho dentro de campo.
O Benfica é realmente um grande clube, merece de facto outro tipo de dirigentes.
Passa na TSF.